Sejam bem-vindos aqui ao Fórum Superportista.
Cada um tem a sua opinião e é muito bom o que se diz.
Nós somos o Futebol Clube do Porto ou não somos o Futebol Clube do Porto?
Sim, mas tens que apresentar resultados.
Muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Fórum Superportista. Uma vez mais estamos aqui para conversar entre adeptos do Futebol Clube do Porto sobre a atualidade do Futebol Clube do Porto e vamos olhar, claro está, para o jogo com o Moreirense. Antes de irmos à conversa com alguns dos convidados que habitualmente estão aqui connosco e que dão o pontapé de saída para este fórum, dizer-vos que podem também participar aqui nesta conversa. Temos neste momento uma janela aberta através da plataforma Zoom e o link está precisamente agora aqui nos comentários desta live no Facebook. Está também na descrição desta live e estamos também no YouTube e na Twitch neste momento em direto. Por isso podem também participar aqui nesta conversa através de videochamada, para isso basta entrar através do link da plataforma Zoom e participar connosco, quer por videochamada, como eu disse, ou então, se preferirem, apenas por áudio, podem também participar e dar aqui a vossa opinião e entrar aqui na nossa conversa, que vamos desde já começar com os nossos habituais convidados que temos aqui hoje, uma vez mais Patrick Gonçalves, Nuno Neto e Telmo Lopes. Boa noite a todos e bem-vindos ao ano 2021 e mais um Fórum Superportista. Vamos começar então a olhar para esse jogo já à frente, do Futebol Clube do Porto frente ao Moreirense, em que o Futebol Clube do Porto venceu por 3-0. Não sei qual é o que quero começar, não sei se calhar começo com o Nuno Neto, que é habitual. Neto, como é que viste esta vitória do Futebol Clube do Porto? Um jogo em que o Futebol Clube do Porto ganhou por 3-0, mas que sentiu algumas dificuldades, ainda assim.
Faltou apenas o segundo golo mais cedo e tem sido a panagem nos últimos jogos. Futebol Clube do Porto, quando marca depois o golo da tranquilidade, o chamado golo da tranquilidade, as coisas depois começam a rolar melhor. Continuo ansioso por essa estabilidade, porque acho que temos equipa e mais que equipa para estarmos tranquilos, relativamente tranquilos, neste campeonato. E por quanto mais cedo chegar esse segundo ou terceiro golo, mais consegue poupar depois para as próximas provas que vêm aí, a Taça da Liga, que é a taça que é, mas o Futebol Clube Porto também é quer ganhar. Vai chegar, entretanto, também a Liga dos Campeões, temos a Taça Portugal também, e acho que é por aí. Acho que o Futebol Clube Porto teve mais um jogo. Já é a segunda vez que vou dizer isto, espero que ninguém leve a mal, mas é um jogo para cumprir calendário, porque é daqueles jogos em que, da forma que a nossa equipa entrou, nós sabemos que mais minuto menos minuto o golo irá aparecer. O que nós não temos sabido é se o adversário também vai marcar ou não. Acho que estivemos bem nesse setor este fim de semana, e por isso é que o Marchesino pouco trabalho ou nenhum teve. Mas acho que faltou a tranquilidade o mais cedo possível, porque o Sérgio, quando apareceu depois do segundo golo, o Sérgio fez logo ali três alterações, só de uma assentada, e ele próprio disse depois na flash, que era com o intuito de dar descanso. Não de corrigir, mas apenas de dar descanso.
Uhum. Telmo, como é que viste este jogo também?
Mais boa noite a todos, aqui ao painel e a quem nos está a seguir. Sim, um pouco na linha do que o Nuno disse, acho que foi um jogo regular do Porto, claro que já tem sido mais ou menos padrão dos últimos jogos, que como nós falamos aqui, o que interessa não é só, mas muito importante é ganhar, portanto, como eu sempre digo, a parte estética é interessante, mas quem defendia muito a nota artística aqui em Portugal vê-se o futebol que joga neste momento, portanto eu cada vez mais sou bastante mais pragmático e quero é ganhar, depois podemos jogar bem melhor, e o Porto, mas conforme também falamos aqui, muito importante é quando não se domina o jogo todo, conseguir controlar, e o Porto tem feito isso nos últimos jogos e voltou a fazer, ou seja, controlou o jogo, o Moreirense teve poucas aproximações já à zona de finalização, não dominou o jogo todo o Porto, dominou os passos, principalmente na primeira parte, os primeiros 35 minutos o Porto dominou, acho que até entrou bastante bem, entrou com uma dinâmica bastante forte e com algumas nuances táticas que eu achei bastante interessante e que notou-se que o Porto com muita facilidade, para quem estava a ver o jogo acho que era fácil perceber isso, o Porto com muita facilidade chegava ao último terço do adversário, principalmente com o Taremi, que estava ali a jogar numa posição, não era bem a jogar numa posição, mas estava posicionado de uma forma, quando o Porto estava na primeira fase de construção, ele metia-se sempre a jogar um pouco entre linhas, entre a linha média e a linha defensiva deles, e até quem estava mais projetado na frente era o Corona e o Luís Dias. E esse movimento estava a funcionar muito bem, ou seja, aquilo até, passa aqui um bocado exagero, parecia um bocado entrar em manteiga, mas o que faltou ao Porto, faltou um pouco de critério. Quando o Porto chegava a essa fase da entrelinha do adversário, que é onde as equipas muitas vezes não conseguem chegar, faltou um pouco de critério. Aquele último passo, aquela última recepção orientada, aquele rematar em vez de endossar a bola num passo de ruptura do colega, pronto. Faltou ali um bocadinho de critério, que o Porto até costuma ter bastante. Mas pronto, gostei.
E aquilo que estamos falado, que o Porto muitas das vezes tem oportunidades para faz 1-0 e depois tem oportunidades várias logo a seguir de matar os jogos e acaba por sempre não conseguir. E houve até ali uma fase neste jogo, penso que até no início da segunda parte, em que o Porto sentiu, parece que senti que o Porto adormeceu, se assim podemos dizer, no jogo, e não se sentiu tanto essa acutilância ofensiva do clube e da equipa. E portanto, e isso também se notou, e o Fogo Porto depois acabou por ter algumas dificuldades, que o Moreirense, embora não tenha criado muito perigo, teve ali umas situações que podia ter feito o empate e ainda estava 1-0, não é?
Sim, é um bocado isso. É como eu digo, as equipas grandes, mesmo as equipas, mas claro que nenhuma equipa é imbatível, mas as grandes equipas conseguem muitas vezes controlar o jogo, mas é muito difícil haver uma equipa que consiga dominar o jogo todo, portanto o que as grandes equipas também fazem normalmente é aproveitar com eficácia os momentos em que vão a dominar o jogo. Pronto, e o Porto só não consegue muitas vezes ter jogos mais tranquilos a nível de resultado, digo, porque nos momentos em que está a dominar o jogo, que ainda são consideravelmente alguns durante os jogos, muitas vezes não é eficaz do ponto de matar logo o jogo nesses períodos. Então depois, pronto, o jogo fica... temos visto isto muitas vezes, fica na margem mínima, tem estado muitas vezes na margem mínima, mas e o jogo está controlado, ou seja, a partir do adversário não está a agredir o Porto a nível ofensivo, mas claro que fica sempre aquela dúvida, uma bola parada, um golo, se formos a ver os últimos golos que temos sofridos, ou é golos de ressalto, ou a bola bate em alguém, ou há assim coisas estranhas, e claro que uma equipa nunca está imune disso acontecer, portanto estar na margem mínima é sempre arriscado, claro, mas é isso, o Porto não tem conseguido materializar para fechar os jogos mais cedo, mas pronto, mas tem conseguido solidez defensiva, foi é um tema que nós falámos aqui muito há umas semanas atrás.
Eu daqui a pouco vou voltar a essa questão da defesa. Tenho aqui uma questão para colocar. Antes disso, queria tentar colocar aqui uma pessoa que entrou aqui. Eu já vou também falar com o Patrick. O Patrick está ali à espera. Está aqui Rafael Martins. Eu não sei se me está a ouvir. Ele entrou aqui na conversa. Não sei se está a ouvir.
Tenho o micro desligado.
Estou a tentar ativar o som, mas penso que não. Vou passar aqui então ao Patrick e depois já coloco essa questão da defesa. Patrick, como é que viste então este jogo? Qual é as tuas opiniões também sobre este jogo? E se concordas com aquilo que o Neto e que o Telmo disse até agora?
Sim, bom, antes de mais, boa noite a todos. E ao Pantel e a quem está a ouvir, sejam feliz ano novo para todos e que continue e acabe como começou. Eu concordo plenamente com o que o Nuno Neto e o Telmo Lopes disseram. Acho que não há muito mais coisa a acrescentar. Essa tranquilidade é normal que tem que ser para um foco do Porto marcar esse segundo golo. Esse golo que normalmente dá tranquilidade quando não é um daqueles jogos em que temos a infelicidade de, num caso ou outro, como aconteceu da última vez com o Diogo Leite, quando perdemos um golo, acontece. Mas de resto, de estarmos a zero, um segundo golo costuma dar a tranquilidade a uma equipa e viu-se que a equipa estava à busca dessa tranquilidade. E acho que não teve a tranquilidade de ir a buscar a tranquilidade. Quer dizer que viu-se também, por exemplo, em certos momentos o Uribe a rematar de longe, em que tínhamos o jogo, acho eu, muito controlado. Tínhamos a posse de bola, jogávamos com o controlo da bola, não causámos assim muitos erros para a equipa adversária, nos causa grande problema. Mas ao longo do tempo viu-se que havia ali, começou-se a sentir, e como o Bruno disse na segunda parte, nos primeiros 10, 15 minutos, em que depois a coisa começou a ficar mais perigosa, foi por aquele motivo de estarmos à procura do segundo golo e ele não aparecer, e depois aqueles remates assim já um pouco desesperados de Uribe, opa, aí para mostrar a palavra dele. Uhum. E de resto eu acho que a equipa se deu bem. Não vou dizer que o Marega esteve mal, mas acho que teve um dia menos feliz. E o Taremi, de certeza, também, mas mais por positivo, que me jogou muito. Correu bem, mesmo defensivamente, sempre a apoiar a equipa. Estava em todos os cantos do campo, acho eu. E pronto, fez um grande jogo e merecia ter carimbado um golo para dar essa prenda ao trabalho dele que fez no jogo de ontem. E o Marega, pronto, teve a infelicidade, como o Nuno Lobo já tinha dito uma vez nos cantos, quando é para cabecear parece um tijolo, e foi o que aconteceu. Teve lá um cabeceamento de aquilo, foi o que pode ser o andar. E pronto, de resto sabemos as qualidades dele, não soube deixar aproveitar ontem.
Não foi um cabeceamento, foi a bola que bateu na cabeça.
foi por cima, por acaso foi um por cima.
Exatamente. Eu
estava à procura dela, mas como é um tijolo, fica sem parado, não é?
E o Taremi está com os processos fresquinhos, está brutal. Pronto. Está, conforme tu disseste. É o primeiro homem a defender, é o primeiro homem a vir correr, e depois nota-se que ele está brutal. Ele tem aquela noção de todos os elementos das equipas do Sérgio, e o homem que perde a bola tem que ser o primeiro a tentar recuperá-la. E ele, como não está fresquinho, o Sérgio muito bem está a aproveitar essa situação, e viu-se também o Tony Martínez quando entrou, a morder-se todo. Que ele até chegou-se a atrapalhar, e no golo que ele marcou, ainda bem que estava lá a defesa, que a bola não sei se ia para canto ou se ia para lançamento, mas bateu na perna do defesa e entrou, mas ele estava-se a morder todo. E o Sérgio tem é que aproveitar esses elementos que querem entrar, querem se ingrar, querem marcar a posição deles, têm os processos todos, conforme eu disse, fresquinhos, e que tentam fazer e fazem o melhor lá dentro. Pá, o Marega teve um dia menos positivo. Eu acho que não teve assim tão diferente como em outros jogos que ele fez. que se calhar às vezes ele marca, faz um jogo assim, ou até pior, mas marca um golo e as pessoas esquecem. E ontem foi mais um.
Se a posição que a gente, que agora não tem dúvidas de quem é que joga como titular, é precisamente os dois avançados, não é? Serão sempre, pelo menos são a base dos avançados, será o Marega e o Taremi, não é?
Mas eu acho que mesmo o Sérgio Conceição aí podia ter tomado uma postura assim já bem antes, porque o Marega não estava nos dias melhores dele. E eu acho que foram ainda gastando tempo para pôr ali o Martínez, para dar uma frescura nova e viu-se que ele queria, e é preciso dar oportunidades, é quem o merece. O Marega tem dias que joga bem, marca gols, que é importante. Ontem não foi o caso, e acho que somos uma equipe e temos que dar oportunidades a todos.
Sim, mas tem um estatuto e tem... E é uma referência. E às vezes não é assim tão fácil substituir um atleta desses. Não sei se o Telmo, que está mais habituado nessas áreas... Eu vejo as coisas de uma forma, o Telmo vê as coisas de uma forma mais pormenorizada. Não sei se concorda ou não.
Sim. Por acaso ainda bem disseste isso, porque eu até ia interromper a dizer algo parecido. Mas sim, bastante na linha do que estás a dizer. Ou seja, eu concordo também com o Patrick disse, claro, do ponto de vista de rendimento, se uma pessoa estivesse só aqui às cegas com um vídeo a dizer analisa-me este jogador, obviamente que ele se calhar ao intervalo podia sair, ou aos 60 minutos podia sair, mas pois há toda uma série de variáveis que uma pessoa quando tem um grupo destes e quando monta uma equipa como o Sérgio Conceição faz, que é muito assente em valores e em unidade de grupo e em missão coletiva, que depois também tem que fazer, mesmo que por vezes possa sacrificar um ou outro jogador, mas tem que fazer para manter essa coesão. O que eu quero dizer com isto é, o Marega já foi muitas vezes muitos jogos dos jogadores mais importantes da equipa, obviamente muitas vezes não tem o melhor critério ou não tem a melhor decisão, e neste jogo porventura se calhar aconteceu isso mais vezes, ou seja, teve piores decisões mais vezes do que é normal, mas também sabemos, por exemplo, o feitio do jogador, como é que eles reagem quando saem, quando são substituídos, e tudo isso conta e tudo isso tem que estar em avaliação para o treinador quando tem uma decisão dessas. E depois estávamos a jogar em casa, como nós dissemos, o jogo até teve 1-0, pois o Moreirense aconteceu já há um dos últimos jogos atrás, não me recordo agora qual, mas houve um jogo que o Porto estava a ganhar, depois a outra equipa empatou e depois logo a seguir o Marega marcou 2-1. Ou seja, tiraram um dos jogadores que até é dos melhores finalizadores das últimas jornadas, porque se calhar o rendimento dele não está muito bom, e depois imaginemos que o Moreirense marcava, se calhar depois caíam todos em cima de Sérgio Conceição. Mas eu até foco mais no ponto da moral do jogador. O Marega, pronto, quem acompanha o Porto sabe isto, que mentalmente não é dos jogadores mais fortes e tem um feitio bastante especial, como todos têm, mas ele ainda por mais, nas substituições, ele nunca gosta muito, obviamente que toda a gente quer jogar, mas lá está, o treinador tem que gerir isto. O Marega já em tempos noutros clubes teve problemas com substituições, no Porto já teve uma outra azia, e pronto, o Sérgio Conceição tem que fazer isto. E por exemplo, nós vimos quem é o jogador que estava para entrar no lugar dele, é um jogador que neste momento está numa situação em que chemifra quase os minutos todos que recebe, e para mim ainda vai render mais, e já está a render um nível aceitável. Mas por exemplo, Tony Martínez tem um perfil, é por isso que ele fala em grupo e em gerir egos, que é o Tony Martínez tem um perfil excelente para a posição que ele está agora, que é a terceira opção, vai estar sempre a tentar chegar à segunda opção ou à primeira, mas enquanto tiver a terceira, pelo menos por enquanto, e ele não vai ser um problema para o grupo por algo de ficar descontente por jogar 5 minutos, ou 4, ou 15. Ele ainda está naquela fase que tudo o que lhe estão a dar, ele vai tentar aproveitar e vai ver isso como um mérito. Obviamente, pronto, como o Nuno disse, o Marega não. O Marega já, os jogadores lá está, como é na seleção e noutros sítios. Os jogadores também, bem ou mal, têm um estatuto, e pronto, e o Marega tem o seu estatuto. Pronto, obviamente concordo com o Patrick, isso não rendeu se calhar tanto, mas... O treinador tem que saber gerir isto um pouco. É dar ali um doce a um, tentar atrasar um bocado a substituição uns minutos para o outro, não ficar com tanta azia, e pronto. E assim o grupo fica mais ou menos reforçado.
Pois, eu bem sei o que o Telmo está a falar e também tenho certeza que é assim, mas também não podemos esquecer que o Messi é o Messi e eu valei uma altura que não estava a topo e também não jogou, nem sequer foi chamada. Claro que tem a ver com o treinador, ou seja, que o Central não é o mesmo como o holandês, não é? E são coisas completamente diferentes, mas também é uma pessoa da casa. Mas eu acho que tem esse objetivo. Acho que o Tony Martins não tem o mesmo problema em só jogar 10 a 15 minutos, porque vê isso mesmo como uma prenda, não é? Para ele tenta se esforçar, ainda para o Clube do Porto, é uma coisa boa ter um jogador. Nos últimos 15, 20 minutos, tipo Joker, pronto, se querer essas coisas, como claro. Na altura gostava muito do Varela, era um jogador desse. Mesmo na seleção, nunca me esqueço, ele era aquele jogador que estava nos últimos 10 minutos, e pronto, é um jogador assim, de momento, porque ainda não está bem apto e ainda não se encontrou bem na equipa. Agora, acho que também tem que ser dadas oportunidades, tendo que ele se esforça tanto, mas podia dar mais oportunidades, nem que sejam só 10 ou 15 minutos, porque eu acho que o Marega ontem, pronto, não teve no dia dele. Já se percebeu, acho que muito cedo. Agora, durante o jogo, às vezes, as coisas mudam-se, uma pessoa aqui pode estar a falar muita coisa, não é?
Sim, mas correu. Correu tudo muito, muito bem, Patrick,
muito
porque,
bem.
Porque o Marega saiu e saiu normal. Logo a seguir, o Tony Martínez entra e marca. O gol é anulado, porque o Taremi estava a fumar um cigarro e foi, acho que foi pelo cigarro que o VAR tem ali 3 centímetros.
É por isso que não tinha.
Foi o filtro, foi o filtro que o VAR viu que o gajo estava com o filtro na boca e marcou ali fora de jogo. Mas ele marcou. Bah, isso o que é que faz? Faz com que o Tony Martínez se sinta importante, faz com que o Marega veja alto fogo. Então, quer dizer, o Taremi é que saia primeiro e agora sou eu que saio primeiro. E ainda por cima o gajo entrou e faturou. Bah, eu espero ver um Marega um bocadinho diferente até esta sexta-feira.
Exatamente isso. Sim. Obviamente que essa parte de se surgirem os golos no fim também, obviamente, foi um bocadinho de sorte, mas sim, estas coisas também, é por isso que eu digo, pode ter erros como qualquer um tem, mas toda a gente a priori tem que acreditar sempre ao máximo nas opções do Conceição, porque as coisas às vezes acontecem assim e parece que é sorte, mas na verdade foi uma ligeira sorte, mas é muito da dinâmica de Sérgio Conceição o que aconteceu ontem. E depois o Abel Nelson entrou e marcou. Claro que podemos dizer, está bem, mas isto vai acontecer sempre. Não, às vezes não vai acontecer, mas só acontece quando o treinador tem esta metodologia e esta gestão do grupo desta forma. É que estas coisas acontecem assim. E pronto, e é isso. Correu tudo bem. Obviamente podíamos ter matado o jogo mais cedo.
Ah, pronto, sim, porque falar... curiosamente até esses golos, os golos que aconteceram já na parte final, o 2-0 e depois o 3-0, curiosamente surgiram numa fase em que o Foco Porto não estava tão bem no jogo, não é? Depois, entretanto, esses reforços, essas substituições deram essa alma e o Porto acabou por marcar, mas na primeira parte tivemos muito mais oportunidades e muito mais... Prontos, possibilidades de fazer esse segundo golo e esse terceiro golo, mas foi nessa altura que surgiu e pronto, e foi o que ditou o resultado e acabou por ser um resultado justo, porque o Fogo Porto foi, sem dúvida, superior, embora também temos que dizer isso, a posse de bola não foi assim nada de muito superior. Eu penso que foi, eu não, agora não consigo precisar, mas eu posso ver aqui na... O Porto teve 57 posse de bola e o Moreirense 43. Não foi assim uma grande superioridade em termos de posse de bola, não é? Mas isso também explica muito daquilo que foi o jogo, não é? O jogo foi assim.
Sim, a posse de bola hoje em dia vale.
É relativo.
Nada.
Vale, não é? Pronto. E mesmo a posse de bola que o Moreirense teve, pá, que eu me lembro, acho que houve uma situação de perigo e foi de contra-ataque.
Sim, fizeram 3 remates. O Porto fez 20.
ocuparam, aproveitaram bem o espaço livre do Porto e em contra-ataque, portanto, ou seja, no contra-ataque tiveram a posse de bola durante 10 segundos no máximo. A posse de bola moreirense foi sempre no meio campo defensivo deles, ou na primeira parte do meio campo do Futebol Clube do Porto, não foi nada por aí além. Às vezes as equipas pá, ditas grandes, não é? Geralmente conseguem fazer descanso com e sem bola. E o descansar sem bola às vezes é dar a bola ao adversário, mas tapar os espaços e ir respirando, fazer um círculo, uma rodinha de 2 metros à volta de cada jogador e cada jogador ocupa aquela zona e ficam ali a respirar um bocadinho. Portanto, é conforme diz o Tom. O posse de bola hoje em dia é relativo.
Sim. Sim, só para terminar, sim, é relativo e cada vez eu acho, ou seja, eu não. Obviamente cada um tem a sua interpretação e treinadores têm uma visão e uma e outra interpretação do jogo e outra ideia de jogo, mas eu sou tanto como adepto como treinador, eu sou daqueles que dou prioridade aos resultados e depois dos resultados eu dou prioridade ao controle do jogo. E muitas vezes, como o Nuno disse, o controle do jogo, dependendo dos jogadores que nós temos no nosso plantel e a equipa que está adversária, até se calhar nos fica mais confortável sem bola. Não digo que é sempre, mas às vezes é. Por exemplo, só para dar aqui um exemplo rápido, o Porto nos tempos do Lopetegui teve as maiores percentagens de posse de bola de, não vou dizer da história, mas pelo menos do que eu me lembro da última década. Sabemos como é que era o futebol do Porto. O Benfica, ainda no último jogo, não este de hoje, porque este...
O 2 ou o de ontem?
Deve ter sido. O de ontem...
O de ontem teve 5 minutos, não é? Ou 6.
O Rui Costa ainda deve estar lá a mostrar o telemóvel ao operador.
Vocês sabem que ontem, aquilo era um bom jogo, sabes para quem? Para os Jonas.
Ou
piscinas.
Ou Jonas. O Jonas ontem é que estava e ele deve ter ruído todo ontem.
Não, o Jesus tem que treinar alguém para essa posição agora, para a posição do Jonas.
É o Rafa, tem que ser o Rafa. O Rafa tem queda para isso.
É esse, tem perfil.
Telmo, não sei se queres, o que é que queres, se queres continuar. Telmo.
Pronto, só para terminar mesmo então. Pronto, e a posse de bola é relativa. Por exemplo, ia dizer o Benfica há 2 jogos atrás, ou seja, com o Portimonense, um jogo e tudo mais, que se calhar nós falamos aqui como é que o Porto às vezes está aqui 1-0 ou 2-0 com uma equipa em casa e a outra equipa tem 1 ou 2 contra-ataques e nós parece que ficamos já um pouco preocupados, mas o Benfica a jogar com o Portimonense ficou 2-1, o árbitro disse o penalti, se calhar não. Se calhar ficava 2-2, mas eu queria falar na posse de bola, não queria falar do jogo. Nesse jogo, o Benfica teve para aí, já não sei precisar, ou teve 2% a mais, ou teve 2% a menos.
Teve 48% o Benfica e o Portimonense.
Exato, pronto, era isso mesmo. Ou seja, o Portimonense teve mais posse de bola, portanto, a posse de bola é relativa. Eu vejo pessoas, conheço treinadores que têm muito esse culto da posse de bola, mas depois... A bola está sempre no seu meio campo e trocam a bola na defesa para o lado e para trás e no meio campo. Pronto, depende do que se faz com a bola e pronto, eu acho que com os jogadores que o Porto tem, a dinâmica que está instituída é melhor para tentar ganhar jogos. Agora, se muitas vezes vamos jogar jogos que não são tão atraentes, sim, vamos jogar, mas o que interessa é ganhar.
Muito bem, eu agora antes de falar aqui então daquilo que eu tinha para falar sobre a defesa, queria relembrar a quem nos está a seguir aqui através da página Superportista que pode participar aqui nesta conversa. Para isso basta entrar no link que está na descrição e está precisamente também aqui nos comentários e falar connosco através de videochamada ou através de áudio, como preferir, entrar aqui na conversa e também falar aqui sobre estes temas que estamos aqui a abordar. Aquilo que eu queria falar era uma questão que foi abordada também pelo Sérgio Conceição ainda na conferência de imprensa que antecedeu este jogo com o Moreirense, que foi, por causa dos problemas que temos tido a nível de centrais, em termos de lesões e das constantes mudanças, praticamente todos os jogos da defesa central do Futebol Clube do Porto, mas que o Futebol Clube do Porto tem conseguido vencer, embora também tenha sofrido alguns golos durante os últimos jogos. mas tem conseguido manter ali até uma certa estabilidade, embora tenha mudado muitas das vezes essa dupla de centrais. Aquilo que eu vos pergunto, e aqui foi questionada essa questão ao Sérgio Conceição, ele falava que era importante ter rotinas ali na dupla de centrais, e que até estava a treinar alguns jogadores que não são dessa posição, e na altura até falaram do Lume, e ele riu-se a dizer que era uma das possibilidades que estava a ser treinada para a defesa central, e eu gostava de saber a vossa opinião sobre isso, e se achavam que o Lume daria um bom defesa central, por exemplo. Não sei quem é que quer responder.
Está a falar a sério?
Sim, estou a falar a sério. Ele está a ser treinado para isso, não é? Pelo menos
está bem.
É convicção do Sérgio Conceição, não é? O Sérgio Conceição também já conseguiu colocar o Corona à defesa esquerda com bastante eficácia, não é? Não é a mesma coisa, mas estamos a falar de uma adaptação também, não é? Poderá ser índice de que será bom a fazer adaptações o Sérgio Conceição.
É exatamente por aí por onde tu disseste, na minha opinião, atenção. Tem que pôr alguém para se adaptar, e assim de repente que eu veja que possa lá cair, que possa ter alguma hipótese, poderá ser o Lume, não vai estar a treinar o Grosito para tirá-lo ali do meio campo, porque faz-nos falta aquele homem, o nosso meio campo já está seco. Assusta-me um bocadinho, ontem não gostei muito da exibição do Uribe, no último jogo também não foi assim grande espiga, espero que ele não esteja numa altura que esteja a descer um bocadinho de rendimento, vêm aí jogos bastante importantes, principalmente com o Sporting para a Taça da Liga e depois chegar a este Champions, não abri fechado de olhos. Agora, acho que se tem notado bastante treino, porque independentemente de quem joga, o Diogo Leite faz-me lembrar, ontem, fez-me lembrar o Aloísio. Acho que ele está a aprimorar cada vez mais, está a ficar limpinho, e estou a gostar bastante dele. Agora, acho que não se tem notado entre Pepe, o Mbemba e o Diogo Leite, têm sido os três que têm jogado mais, no início era o Sarro, mas está visto que para já ele não tem chuteira para calçar de início. Acho que se nota bastante treino, acho que o Sérgio treina todas as situações ali. O que é certo é que de um momento para o outro há uma lesão, e nós vimos o Pepe, que foi operado, jogou, lesionou-se, está neste momento lesionado, quando voltar, uma pessoa já sabe também a idade, começa a pesar um bocadinho no rejuvenescimento a nível muscular e a sarar qualquer lesão. E eu, sinceramente, na zona central, não estou muito preocupado. O Lume já fez um jogo também a cair para lá, esta época, e não esteve mal. Mas foi aquilo que eu disse no início desta época 2021. O Lume, na época anterior, na 19-20, fez 4-5 jogos e que esteve a bom nível nos jogos mais complicados. Pode ser que seja uma surpresa do Sérgio até para a Taça da Liga, para fazer também descansar alguns elementos, ou na altura da Liga dos Campeões, para jogar no nosso campeonato.
Tell me, Patrick, não sei se querem também comentar.
Sim, basicamente é isso que eu disse. Eu recordo que no jogo da Taça contra o Fabril, o Porto quis poupar alguns jogadores, e não sei se deveria ter já alguma lesão de algum central nesse jogo, e o Lume nesse jogo jogou a central a titular.
Exatamente.
Foi com o Fabril. E pronto, isso é normal. Numa situação em que nós vimos, estávamos a ter algumas lesões, é normal o treinador preparar um plano B, se acontecesse uma eventualidade, para ter alguém que desse resposta. E sim, acho que o Lume deve ser o que tem melhor perfil para isso, dos que não são da posição. Em relação aos centrais, está de acordo com o que o Nuno disse. Eu acho que basicamente, e também vai um bocado de acordo com o que eu disse há bocado, em relação à justiça e às oportunidades que o Sérgio Conceição dá, parecendo que muitas vezes não está a ser 100% justo. O que eu quero dizer é, ele, a quem dá rendimento, mais tarde ou mais ele vai dar oportunidade. E E os centrais ele já deu a todos, como já foi visto. Os centrais já tiveram todos rendimento, alguns já cometeram erros. O Pepe, como não disse, é intocável. Se estiver bem em boas condições físicas, é intocável. O Mbemba, na minha perspectiva, também está muito perto de ser intocável, porque para mim é um jogador que teve uma evolução brutal na última época e meia, ou seja, a outra toda completa, e nesta está a ficar cada vez mais refinado e com mais consistente, sim. E depois os outros jogadores, é ver quem encaixa melhor mediante o adversário, o momento de forma, o rendimento, e basicamente a resposta que o jogador dá. O Marcano está lesionado, pronto, vamos ver se ainda pode ajustar alguns jogos. Dos outros tem sido a opção. O Diogo Leite, se calhar, era aquele que tinha mais condições técnicas, de físicas, de conhecer o clube, conhecer o treinador. Teve ali algumas intermitências no início. Agora parece que está a ser mais consistente e a ser um jogador mais confiável, mais fiável, digamos, ser mais regular nas exibições, e é por isso que está a jogar mais vezes, e sim, está a apresentar uma grande qualidade e um grande rendimento. Mas pronto, e quando houver alguma necessidade, os outros jogadores também vão dar resposta. O Sarre já deu, por exemplo, recordo aqui, foi um jogo que, aqui por causa dos calendários destas semanas, que nós não falámos, e claro que hoje também, imagino que não vamos falar, mas só para fazer esta referência do jogo de Guimarães, que o Porto, de um momento para o outro, viu-se a jogar com uma dupla de centrais de dois jogadores abaixo dos 22 anos, que nenhum deles era titular no início da época, nem da época passada, dois pés esquerdos, e um deles a entrar a meio do jogo frio. E na minha perspectiva fizeram os dois um jogo impecável contra o Vitória, quer o Sarre, quer o Leite. E pronto, e o Leite agora segurou o lugar, jogou outra vez, esteve bem, e acho que por enquanto vai ser esta dupla para continuar, o Mbemba e o Leite. Quando o Pepe vier, obviamente há de ter o seu lugar, como é óbvio, mas sim, acho que estamos bem entregues a nível de centrais, acho que não vai haver problema.
Patrick, não sei se queres acrescentar alguma coisa ao que foi dito.
Eu acho que não tem grande coisa a acrescentar. Acho que estou completamente de acordo com o que disseram. E o Pepe, acho que consolidado, acho que vamos ter aqui agora de vez em quando dois ou três jogos que possa falhar para poder poupar e para não arriscar que se volte a lesionar, não é? Isso é com o departamento médico, mas acho que vai haver aqui. Então, vai ter que ser trabalhado esses tais planos deles com o Lume, ou possível volta do Sar, dependendo dos jogos, se ser uma infelicidade e o Mbemba ou o Diogo Leite se lesionarem ou tiverem num tempo menos bom, aí para frente. Falta saber agora também a questão física do Pep. Como é que voltará e que prejudicado vai ficar destas, uma menos grave, mas destas duas últimas lesões, que não nos passam de muito pouco tempo, e é um pouco complicado para uma pessoa com a idade dele, já com muita experiência, mesmo assim é um pouco complicado, porque não se sabe o que pode acontecer, e às vezes uma pessoa tentando esforçando muito, acontecem as coisas que acontecem, e depois não é só dois ou três jogos, são meses, não é? Uhum. Acho que é mais por aí.
Muito bem. O Futebol Clube Porto, pronto, tem estado bem no campeonato e também na Liga dos Campeões. Ainda assim, eu gostava de vos perguntar, agora que vai reabrir a janela de transferências, qual é a vossa perspectiva para este mercado? Se o Futebol Clube Porto vai ao mercado, se tem que ir ao mercado, quais as posições que deveriam ou não ser reforçadas? Não sei se vocês têm alguma opinião formada sobre isso, se têm algum jogador aqui como sugestão para indicar. Pode ser até um defesa central, como estamos aqui a falar, em adaptações para essa posição. Não sei se o Telmo quer falar.
Eu queria, um pouco pegando numa das palavras do Nuno, há bocado, penso eu, que também é a opinião que eu tenho em relação ao Uribe, e era uma opinião que eu já tinha Agora, pronto, é bom puxar-se este assunto do mercado, também já estamos a chegar lá, e era uma opinião que eu também já tinha, mesmo quando, se calhar, o Uribe e o Sérgio Oliveira estavam os dois a top e em máximo rendimento nos jogos todos, que é, sim, eu acho que um dos setores mais influentes e preponderantes do Porto é o meio-campo. Obviamente que o Sérgio Oliveira e o Uribe, na minha perspectiva, são indiscutíveis, mas mesmo a nível de carga física e mesmo a nível de intensidade, e pela posição que é, é muito complicado conseguirem estar a época toda os 40 e tal jogos, se calhar, que a época tem perto de 50 jogos, sempre a jogar os 90 minutos e sempre a um nível alto, sem intermitências. Pronto, agora o que me parece também está a acontecer, como o Nuno disse, com o Uribe, ele, normalmente ele tem sempre isto, ele já no ano passado teve uma fase destas, mais ou menos a meio da época teve assim dois ou três jogos um bocado mais fracos, parece que uma espécie de recarregar baterias ou o que seja, mas ele muito alto e teve assim, até ao final da época. E agora parece que está a acontecer o mesmo. O Uribe está... Noto até mais, às vezes, no critério, na tomada de decisão. Passos errados, já aconteceu isso dois ou três jogos. E pronto, acho que é por aí. E mesmo antes disto, eu já achava que era por aí no tema dos reforços. Ou seja, eu acho que o Porto, obviamente, tem um bom plantel. Até se calhar dos mais equilibrados dos últimos 4 anos, desde que o Sérgio Conceição veio. Mas pronto, como qualquer equipa, eu acho que precisamos de reforçar. Estamos nas 4 frentes, com uma Liga dos Campeões exemplar e num adversário, como já falámos aqui, que eu acho que o Porto, bem trabalhado, tem todas as condições de luta para passar, e digo isto até com bastante naturalidade. E nas outras competições somos favoritos para ganhar todas, mas dizendo que somos favoritos, eu acho que, obviamente, se pudermos ser mais favoritos ou ter as armas ainda melhores para reforçar esse favoritismo, melhor. E claro que acho que é isso que o Porto tem que fazer. E concretizando, acho que era muito importante, é por isso que eu também nunca dei, ou melhor, dava importância pelo jogador que foi e que sempre gostei pelo passado, mas eu nunca dei muita importância ao tema Hulk, porque eu sempre acreditei que se calhar não era a melhor contratação. Se fizéssemos a equação de qualidade versus o custo que ia ter para o clube, e posição também, ou seja, é uma posição que nós temos muitos jogadores, por exemplo, basta ver, são jogadores diferentes, mas basta ver que o Nakajima não joga e até acho que já está mais ou menos orientado para poder ser emprestado ou vendido para o Médio Oriente. O Filipe Anderson, idem aspas, também não joga e também já está mais ou menos orientado para poder ser devolvido ao West Ham. E pronto, e nós temos alguns jogadores para ali, onde eu acho que é crucial o Porto reforçar para estar sempre aqui a top, na dinâmica de jogo do Sérgio Conceição e para a época toda, e mesmo podendo precaver alguma lesão, algum castigo, como obviamente é bastante normal haver nos médios, é mesmo por aí, é um médio. E a nível de sugestão, também tentando fazer aqui um bocado o racional de um jogador que venha e que o Porto tenha a capacidade para o ir buscar neste momento, sabendo mais ou menos como é que estão as finanças do Porto, um jogador que venha e que possa jogar mais ou menos regular e que não tenha muito, ou seja, que possa jogar do estilo que eu disse do Tony Martínez, ou seja, um jogador que venha e que possa jogar sem problemas a titular se o treinador o meter, mas também que tenha o perfil necessário se não tiver a jogar, porque também os titulares é o Uribe e o Sérgio Oliveira, aquele que está na mesma bem nessa dinâmica de grupo, e que não tenha um nível de adaptação muito grande ao campeonato português. Portanto, metendo estas pelo menos 3 variáveis, que eu já disse agora, obviamente que seria um jogador do campeonato português, de uma equipa se calhar das 4 para baixo, porque os outros é difícil de ir buscar, e mais ou menos aí até aos 25 anos. Portanto, na minha perspectiva, um jogador que era top o Porto ir buscar era o Stefan Neustáquio, do Paços Ferreira.
Uhum. Fica aqui a sugestão. Patrick e Nuno, qual é a vossa opinião também sobre este mercado de transferências?
Bom, acho que a ideia que pode construir...
Sim, Patrick, foste.
A ideia pronto, é perfeitamente certa a colocação que tem. Acho que são aí que temos que fazer os reforços. E é uma boa opção. De resto, fora de Portugal, não estou a ver muito bem agora o mercado. Não sei, às vezes há surpresa e iremos ver. Agora foram falados também muitos jogadores, como o Telma já disse, o outro, mas não tem prioridade grande. Também foi falado muito no Pepe, ou Pepe, ou Pepe, acho que é Pepe que se diz, não é?
Pepe.
Não sei, acho que isso os jornais falam muito, hoje em dia é complicado de saber quem é que vem ou quem é que não vem. Agora no meio-campo era bom ter ali dois ou três reforços para poder ter continuidade. Com o jogo que nós e o Sérgio Conceição teve ter trabalhado para continuar com esse trabalho, é muito importante, porque pode acontecer, e de certeza, infelizmente, vai acontecer uma lesão ou outra, mesmo que seja só de um jogo ou dois, uma fatiga, ao fim de muitos jogos juntos, não é? E como eu já disse, como nós vamos ganhar a Liga dos Campeões este ano, já assim vamos ter muitos jogos por causa dos quartos e meio-finais, não é? Também vai nos causar algum stress. Então, fora de brincadeira, acho que vamos ter muitos jogos e pronto, esta época é uma época também complicada, certamente não é como o fecho final da época passada, mas é preciso ter aí o foco mais importante, acho que é o meio campo. E se tivermos a oportunidade de fazer uma compra ou outra boa, e também outra venda boa ou outra, pronto, acho que é tudo bem-vindo e verão.
Uhum.
É. Passo aí a palavra ao Nuno, a ver o que é que ele quer dizer.
Diz lá, Neto, o que é que queres dizer sobre o mercado?
Eu, da minha parte, pronto, eu, relativamente à defesa, acho que não há muito que neste momento e com as posses que a nossa equipa está, que a gente possa melhorar. A zona que me preocupa mais é a zona do meio campo, obviamente. A contratação do Eustáquio, conforme o Telmo diz, era brutal. É um atleta que eu já gosto dele há 3 ou 4 épocas atrás e acho que tem vindo a evoluir bastante, e acho que já merece um lugar também numa equipa de topo, e acho que queria encaixar paulatinamente perfeitamente ali na fisiologia e na nossa equipa. Ouvi rumores que o Sérgio Oliveira também anda a ser sondado pela DGS, porque não conforme anda a distribuir jogo, se lhe dessem as vacinas do Covid, pá, ele distribuía aquilo que era uma maravilha. Numa semana estava o país todo vacinado. Opa, Hulk, eu sinceramente, eu acho que neste momento, eu acho que o Futebol Clube Porto devia estar, mas era a fechar a prolongar os contratos com o Otávio e com o Marega.
Uhum.
O Marega não me importava nada que fosse vendido depois no fim da época, mas acho que o Hulk seria, devido à idade que tem, que não é muito avançado, porque ele também se trata relativamente bem, basta ver a esposa que ele tem, portanto, uma pessoa nota que ele se trata bastante bem. Acho que seria uma excelente opção ali para aquela posição, continuando o Sérgio Conceição cá, mantendo na mesma a mesma metodologia de treino e tudo isso. Acho que o Hulk seria uma excelente contratação agora. Não vindo o Eustáquio, vindo alguém que precisa um bocadinho mais de adaptação, seria agora também, porque para ir jogando ou entrando paulatinamente, porque na próxima época, obviamente que o Futebol Clube Porto vai ter que ter mais soluções ali para aquela zona. O Sérvio irá embora depois no fim da época para a Inglaterra. Portanto, vai ser mais uma contratação obrigatória da nossa equipa. Eu acho que nesta altura, pelo menos nas equipas que eu passei, eu no início da época começava a pensar onde é que nós poderíamos tapar alguma coisa em janeiro, e nesta altura começava já a pensar na próxima época. Ou seja, se pudesse vir alguém que pudesse acrescentar nesta época, já, maravilha. Se não, trazer já alguém que não viesse estabilizar aquilo que está feito, mas já a pensar na próxima, porque nesta altura já sabe quem é que fica e quem é que não fica, ou quem é que está mais para ficar, ou quem é que está mais para ir. Portanto, pá, ali a zona do meio campo, neste momento, acho que é a mais melindrosa, e é onde eu tenho mais receio, porque pá, é como diz o Telmo, é impossível aqueles dois elementos aguentarem rotação no máximo durante 50 jogos. Não é? Uhum.
Muito bem. Fechamos aqui esta janela do mercado. Antes de irmos para o final do programa, que já temos quase uma hora de fórum, eu gostava só de vos pedir aqui um lançamento para os próximos jogos do Futebol Porto, sendo que o Futebol Porto agora beneficiou também desta escorregadela do Benfica, não é? E temos o Sporting, que também não está assim em termos exibicionais tão forte como estava aqui há umas jornadas atrás, embora continue a vencer. O que é que vocês acham agora da trajetória do Futebol Porto nos próximos jogos, e quais são as vossas perspectivas para chegar o Futebol Porto o mais rapidamente possível ao primeiro lugar? Não sei quem é que quer começar também, para finalizarmos aqui o fórum.
Eu vou dar-se cá dar a minha opinião já, uhum. E finalizo já também esta parte. Pronto, muito rápido. Pronto, o Porto hoje, se calhar, chegou a um dos pontos principais da época, no sentido da recuperação. Não é principal por estar à frente do Benfica, nem nada, mas era muito importante, depois do Porto ter estado a 7 ou 8 pontos e ter estado em 5º e 6º lugar, era muito importante estar no segundo lugar, porque é muito... Há sempre aquela ideia de... E é verdade, o nosso principal rival a nível de últimas épocas e nível de, se calhar, de potencial é o Benfica, mas, na verdade, no campeonato que estamos a disputar, nós temos que olhar sempre para quem está à frente. Então, neste momento, o nosso rival tem que ser o Sporting que está à frente. Mas, na verdade, estavam os dois à frente, por isso tínhamos dois rivais. E pronto, e principalmente do Benfica, nós tivemos mesmo muitos pontos em atraso. Então, é um marco importante hoje. Nós passámos o Benfica e, com os mesmos pontos, mas passámos e recuperámos essa distância para eles e passámos para o segundo lugar. E agora vamos olhar para o primeiro. A nível de próximos jogos, obviamente, como todos sabem, e o Sérgio Conceição diz, é muito importante, porque nós não temos muita margem de erro, por isso não há muito que pensar aqui. Temos que pensar em ganhar, temos que ganhar os próximos jogos. Mas sim, é muito importante porque nós estamos em segundo lugar, porque um deles vai ser eliminado, vai ser de mais ou menos daqui a uma semana, dia 12, da manhã uma semana com o Nacional, vai ser um jogo difícil, uma prova que o Porto é detentor, Taça de Portugal, e o Porto quer revalidar, mas pronto, vai ser um jogo a meio da semana, vai ser um jogo na Madeira, e vai ser, ou seja, não é daqueles jogos tipo Fabril, o Porto pode chegar e até podia ir rodar dos jogadores tranquilamente, sabia que mais cedo ou mais tarde tinha a eliminatória assegurada. Vai ser um jogo com seu grau de dificuldade.
E passado 3 dias recebemos o Benfica.
Exatamente.
Pronto,
e por passar 3 dias da viagem. Ah, peço desculpa.
Exatamente, era aí que eu queria chegar. Que é, e esse jogo está mesmo no meio de dois jogos difíceis da nossa prova, mais dizes?
Não.
Dizer alguma coisa, não?
Não, desculpa. Ah. Desculpa.
E pronto, é mesmo para acabar. Estão no meio de dois jogos complicados da nossa prova prioritária, não é? Toda a gente sabe que o nosso objetivo número 1 é o campeonato e que não podemos perder pontos, mesmo com esta recuperação. Estamos a 4 pontos do Sporting, que voltou a ganhar, se bem que alguma, se calhar, injustiça, mas isto vale o que vale, porque é o que falámos também sobre o Porto há bocado, o que interessa é a eficácia. Uhum. E o Sporting foi mais eficaz que o Braga, e ganhou. E, portanto, nós estamos a 4 pontos, e este jogo da taça fica no meio destes dois jogos. Ou seja, o Porto ganhou este jogo agora com o Moreirense, agora sexta-feira tem um jogo complicado em Famalicão, tem que o Famalicão não é a equipa do ano passado, temos que ter essa percepção, mas pronto, mas relembrar que o ano passado perdemos lá, no primeiro jogo, desde que houve a retoma de futebol na altura da pandemia, pronto, eu não me esqueço disso, perdemos lá. O Sporting empatou lá, ou seja, o Sporting só tem 4 pontos perdidos desta época, 2 foi contra nós, 2 foi contra o Famalicão, e pronto, é um jogo que obviamente somos favoritos, temos que ganhar, mas como aconteceu em Guimarães, é um jogo que o Porto tem que estar na sua rotação máxima, intensidade máxima, e esperamos que na sua máxima força, sabendo que pelo menos o Pepe deve ser difícil de recuperar, mas pelo menos já vamos ter o Otávio, que é uma peça preponderante na equipa, e pronto, estes dois jogos, embora fosse muito negativo para a equipa ele não jogar, mas acaba por ter dado algum descanso, que também face ao que falámos há pouco do Sérgio Oliveira e do Uribe, ele também precisava. E depois sim, como o Nuno estava a dizer, há este jogo, há o jogo da taça que eu falei, e depois passado 3 dias, há o jogo no Dragão com o Benfica, que pronto, é um clássico, como eu disse no jogo, não vamos estar a fazer a antevisão agora desse jogo, agora neste momento, mas só fazer aqui uma nota de rodapé, como eu disse também no jogo da Supertaça. Não é um jogo que me tira o sono neste momento, faça tudo o que é visível de analisar neste momento, que é a dinâmica de vitórias do Porto, um ciclo de vitórias de 8 vitórias seguidas, o Benfica ter empatado agora novamente, ter as últimas 4 vitórias que tinha anteriormente da maneira que foi, ou seja, não me tira o sono, mas é um clássico e é um jogo decisivo, e lá está, e o Porto não tem uma margem de recuperação entre jogos muito grande, e sabemos que nesta dinâmica do Sérgio Conceição também é muito assente em jogar em a base da equipa nuclear na maior parte dos jogos difíceis, portanto não vai haver muitas poupanças. Por isso é isto, vamos ter aqui 3 jogos, portanto hoje é dia 4, em 11 dias, a partir de hoje vamos ter 3 jogos, todos com a sua complexidade elevada, mas em que somos amplamente favoritos para todos, e acredito que vamos ganhar todos, e conforme eu referi, só espero que o Porto não tenha lesões e castigos até lá, ou entre de jogo para jogo, porque pronto, com o regresso do Otávio, sinto que a equipa vai ficar muito mais fortalecida, e depois, possivelmente, para o Benfica já teremos o Pepe também. Vamos ver.
Neto, Patrick, não sei quem é que quer falar também sobre estes próximos jogos só com o Porto.
Não, eu acho que a vinda, o regresso do Otávio vai ser preponderante. Acho que, por um lado, só temos que agradecer ao Conselho de Justiça do Desporto por ter dado 2 jogos de descanso ao Otávio, que também estava a precisar de repor um bocadinho de energias. Acho que vai dar também para o Uribe e o Sérgio não fazerem tantas piscinas durante os jogos. Estando o Otávio a jogar e fazendo aquele movimento interior e ocupando o espaço mais interior, obriga, entre aspas, a que o Uribe e o Sérgio não subam tanto como aconteceu este jogo, principalmente, e no jogo contra o Guimarães, em que aparecia muitas vezes o Sérgio e o Uribe lá na zona de finalização. E depois tinha que haver aquelas recuperações rápidas. Acho que vai ser preponderante a vinda do Otávio. Totalmente de acordo com o Telmo, em que somos completamente favoritos para os 3. Não é que seja... Opa, o Famalicão, gostei muito de ver o Famalicão agora contra o Tondela, que perdeu o jogo. Mas não há misericórdia no futebol. O Tondela não mereceu ganhar, o que é certo é que ganhou, e o Famalicão teve lá 4 ou 5 excelentes oportunidades para marcar e praticou um excelente jogo de futebol ofensivo. O Benfica, peço desculpa, as Papoilas, pá, eles agora têm um jogo em casa com o Tondela, depois para a taça vão ao Estrela, devem colocar a equipa B, e depois vem aqui ao Dragão. Portanto, o Benfica vai ter mais espaço para... vai ter mais hipótese de rodar a equipa, de fazer descansar algumas peças. embora eu acho que o Benfica não precisa de descansar, precisa de entrosamento e de futebol coletivo. O Sporting também vai ter um calendário nos próximos 3, 4 jogos, vai ser um calendário relativamente acessível. Portanto, eu não acredito que vá haver muitas alterações agora nos próximos jogos, a não ser entre o Porto e o Benfica, no dia 15, se não me engano. É dia 15, exatamente. Exato. Dia 15, quando nós nos defrontarmos. Mas acho que a nível do campeonato, acho que vai-se tudo manter por aí. E acho que vai tudo ficar decidido depois no mês de fevereiro, quando começar a apertar mais um bocado. O Sporting não me assusta muito. É certo que vão à frente, é certo que têm tido um bocadinho a estrelinha. Pá, têm trabalhado, ninguém tira mérito a isso. O Ruben Amorim tem feito o trabalho dele, obviamente. Tiveram a estrelinha contra o Braga, conforme disse o Telmo. Foi a equipa que conseguiu marcar, que conseguiu introduzir as bolas dentro da baliza, portanto foi a equipa que mereceu ganhar. Mas quando começar as lesões ou os castigos, eu acho que o banco vai falar mais alto e o Sporting neste momento não tem.
Sim, porque o Sporting não tem competições europeias, isso parece que não, mas também pesa. Sporting,
exatamente.
Pesa na dinâmica da
física.
Claro.
Sim, sim, sim. O problema tem, além da parte física, tem depois com a qualidade. E acho que o Sporting neste momento não tem banco para aguentar um campeonato inteiro no primeiro lugar. Portanto, não estou muito preocupado por aí.
Muito bem, Patrick, não sei se queres terminar aqui a dizer mais alguma coisa.
Sim, mais uma vez não tenho sim grandes coisas a acrescentar. Eu só acrescentava aqui que pronto, são 3 jogos em 11 dias ou 4 jogos em 15, em que vamos ter ali 2 clássicos, um jogo para a Taça de Portugal e agora já era daqui aqui em sexta-feira, não é?
Uhum. Sexta-feira.
Sexta-feira, sim.
Uhum. Sim, é tudo sim, poucos jogos em curtos espaços. E acho que é assim, as últimas 2 semanas, assim, com jogos em curtos espaços, depois acho que também já temos assim, um pouco mais de tempo livre. Claro, com os jogos do Rio de Janeiro também rápido aparecem, é só final de fevereiro e início de março, né? E acho que também vai nos dar uma certa tranquilidade, como o Nuno bem disse, que o Sporting tem tido ao longo deste campeonato, acho que foi uma sorte numa montanha competir a nível internacional, tem aí um ponto positivo no lado dele, que lhe dá uma certa sorte e uma certa estrelinha também por esse motivo, não é só na competência do jogo, em que muitas vezes, também digo, como não me assusta muito, já vi jogos que não foram a melhor equipa em campo, mas que tiveram essa estrelinha, e pronto, tendo essa estrelinha às vezes uma pessoa, um grupo pode chegar à vitória. E essa estrelinha, já disse na semana passada, gostaria que o Porto também tivesse na eficácia à frente. Acho que é uma das poucas coisas que nos falta. Temos em um momento sem preocupações nenhumas, posso dizer que temos a melhor equipa no campeonato português, sem dúvida alguma. E falta-nos essa eficácia, falta-nos trabalhar isso. E pronto, umas certas posições, como certos jogadores para ter seguros e talvez uma compra ou outra no meio campo para ter uma defesa segura e o meio campo se acontecer alguma coisa para levar um jogador ou 2 mais não faria nada mal.
Muito bem, Patrick, Nuno Neto, Telmo, obrigada uma vez mais por estarem aqui no Fórum Superportista. Marcamos encontro para a próxima semana. Depois anunciaremos a data e a hora desse novo fórum e dessa nova janela do Zoom. Àqueles que nos seguem, dizer que esta conversa vai estar disponível no Spotify, através do nosso canal no Spotify, vai estar também disponível no iTunes, no YouTube. Temos um canal renovado no YouTube com conteúdos exclusivos todas as semanas aqui na página Superportista. Partilhem esta live, partilhem os nossos conteúdos para chegarmos cada vez mais a mais portistas e vão continuando a seguir aqui a nossa página com conteúdos novos. Temos, por exemplo, sexta-feira, uma vez mais, o acompanhamento em direto do jogo do Futebol Clube do Porto através da voz de Edmundo Lisboa, com o relato inconfundível e a voz de Edmundo Lisboa aqui na página Superportista, um exclusivo. Portanto, fiquem por aí também para assistir a esse jogo. Baixem o som da televisão e ouçam aqui o relato do Edmundo Lisboa, que vale certamente a pena ouvir. Partilhem então esta live. Despeço-me aqui. Eu vou voltar um bocadinho atrás porque o Patrick quer falar. Patrick, faz favor.
Bom, só para acrescentar mais uma coisa. Para quem quer ouvir o relato do Edmundo Lisboa e às vezes não dá certo com a televisão, no Facebook em cima uma pessoa pode puxar o tempo para trás e adaptar. Às vezes a televisão está um pouco à frente. Há muitas pessoas que às vezes dizem que é muito complicado porque depois o relato não combina com a televisão e sim, já podem ouvir. Eu acho que é melhor nesses tempos porque às vezes não. Eu agora por acaso até tinha visto ultimamente os jogos num canal alemão porque na Sport TV é só toupeiras lá dentro. E ao menos assim eu podia ver o jogo um pouco com o som ao lado, não é? E agora com o Edmundo Lisboa ainda melhor.
E a gente começa a se habituar à voz do Edmundo Lisboa, que é certamente inconfundível. E fica aqui ainda a sugestão, também, e se calhar até fica aqui uma sugestão, se calhar nos próximos tempos vamos tentar criar aqui também um vídeo explicativo de como se faz isso que o Patrick está aqui a dizer, para que as pessoas também possam facilmente fazer isso que o Patrick também já faz e eu também faço, e muitos daqueles que seguem o relato do Edmundo já o fazem. Obrigado a Patrick também por esse esclarecimento. E então ficamos então por aqui hoje no Fórum Superportista. Uma boa noite e então até para a semana. Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Fórum Superportista.
Cada um tem a sua opinião e é muito bom o que é que dizes.
Nós somos o Futebol Clube Porto ou não somos o Futebol Clube Porto?
Sim, mas tens que apresentar resultados.